No último episódio, falamos do gol 100 e do jogo 1000 de Rogério Ceni, além de lembrarmos a conquista da Copa Sul-Americana de 2012.
Agora é hora de lembrar os anos finais da carreira do mito Rogério Ceni.
Em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 44. O fim de uma era. A despedida de um mito.
Está começando a 44ª edição do 90 anos em três cores. Eu sou o Vinícius Ramalho. Última edição, hein, Magno Nunes? Chegamos, contamos essa saga, essa história tão gloriosa do São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Magno?
Tudo certo, Vinícius Ramalho. Chegamos então aqui ao nosso último episódio. Último com asterisco, tá? Depois a gente fala disso. Contando a história do São Paulo, muito bacana poder ter passado aqui com o torcedor são paulino nesse ano tão difícil, né? Todas as semanas a gente tinha um encontro marcado com o torcedor tricolor para poder passar aqui todas as informações, todos os momentos gloriosos da nossa história. Chegamos no fim deste podcast, deste projeto, mas não no fim da história do São Paulo Futebol Clube. Afinal, a história vai ser escrita ainda por muitos e muitos anos.
E a gente que interagiu com tanta gente, né, nesse nosso período aí dos 44 episódios, queria deixar um agradecimento a todo mundo que falou com a gente nas redes sociais, procurou a gente, parabenizou pelo projeto, deu ideias, muita gente que veio até nós e que com aquela coisa do Spotify lá, do que você mais ouviu no ano, muita gente colocando o ranking muito ali, legal, mostrando 90 anos em três cores. Então eu acho que é algo muito legal e que fica para a eternidade, né?
Com
porque
certeza.
Esse podcast aqui, durante muito tempo, o pessoal vai poder ouvir como uma fonte. Isso. Até para saber mais da história do São Paulo.
Exatamente. Bom, como você já sabe, todas as edições do nosso podcast estão disponíveis no Spotify, também no aplicativo oficial do São Paulo Futebol Clube, que já passou aí da marca de 200 mil downloads, e também, claro, no site oficial do Tricolor. Bom, como não poderia ser diferente, temos o Nas Ondas do Rádio no começo do nosso episódio. Só que, durante todas as nossas edições, foi marcado aí por gols. Dessa vez é diferente.
Dessa vez vai ser diferente, mas não vamos contar não. Vamos deixar os detalhes para o final. Ouve um trechinho aí.
Nas ondas do rádio.
Costa, buena pelota para Nico Castillo, otra para el Chuco Sosa. No puede controlar bien, le quedaba Costa, gol.
Nas ondas do rádio.
Claro que o torcedor, com certeza, já matou já do que se trata, né? Mas a gente vai deixar o trecho completo aí dessa narração no final do nosso episódio. Bom, vamos começar então, Vinícius Amário, falando sobre o que acontecia no mundo em 2013. O primeiro aí a compreender quatro dígitos diferentes desde 1987.
E sabe que quando eu coloquei isso no roteiro, eu fiquei olhando lá, né? 2012, 2011, sempre tinha dois dígitos iguais. Então achei uma informação interessante. Esse ano que foi marcado pela abdicação do Papa Bento XVI e a escolha do primeiro Papa latino-americano, o argentino Jorge Mario Bergoglio, ele que agora é chamado de Francisco, o Papa Francisco.
Aqui no Brasil, São Paulo registrou a menor temperatura máxima desde quando o IMET começou a fazer as suas medições, em 1961. Naquela ocasião, tivemos 8,7 graus. O recorde anterior, para você ter ideia, era de 10,2, que aconteceu em julho de 1988. Para mim, uma temperatura ótima.
Né? A Sony descontinuava o console de videogame PlayStation 2 e anunciava a chegada do seu sucessor, o PlayStation 4. A rede de televisão MTV Brasil encerrou suas operações, tendo o Grupo Abril devolvido a marca para Viacom. E nas telonas, hein, Magno?
Pois é, Frozen, filme de animação musical inspirado aí pelo conto de fadas A Rainha da Neve, do Hans Christian Andersen, narra as aventuras de duas irmãs reais de Arendelle. Estreou no dia 27 de novembro de 2013 e foi recebido com aclamação pela crítica e o público em geral. O filme foi considerado a melhor animação do estúdio desde a era do renascimento da Disney, arrecadou mmais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares nas bilheterias. Entre vários prêmios, venceu o Oscar de melhor filme de animação e de melhor canção original com Let It Go e o Globo de Ouro de melhor filme de animação, além de 5 Annie Awards e 2 Grammy Awards de melhor trilha sonora compilada para uma mídia visual e melhor canção escrita para uma mídia com a música Let It Go.
Pensei que você ia cantar um pouco de Let It Go, Magno.
É melhor não.
Então vamos lá. Nas rádios, o sucesso era um grupo musical de hip hop formado no ano de 2000 em São Paulo. Vamos ouvir.
Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar.
Vagalumes é um single lançado pelo grupo Polo em agosto de 2012. Gravada e composta por Luiz Tomin, Adriel de Menezes e Ivo Mozart, a canção alcançou sucesso a partir da data que foi lançada. Atualmente, a música tem aproximadamente 140 milhões de acessos no YouTube.
Você gostava dessa música, Vinícius Amaro?
Música legal, Magno. Fez bastante sucesso.
Em 2013, olha só, ela fez parte da trilha sonora da novela Sangue Bom, da Rede Globo, sendo tema da personagem Giane, que era vivida pela Isabelle Drummond. Muito bacana. Só que é o seguinte, falamos aí de tudo que aconteceu naquele ano, agora é hora de falar de bola no campo. Pois é hora de contar os anos finais da carreira de um dos maiores ídolos da nossa história, Rogério Ceni.
Começando por 2013, né, quando São Paulo voltou à Copa Libertadores após uma ausência de 2 anos. Só que antes de chegarmos à competição continental, vamos falar do início da temporada com o Paulistão. Fizemos uma primeira fase irretocável e após 19 jogos fomos para o mata-mata com a melhor campanha.
No dia 28 de abril de 2013, acabou sendo marcado aí por ser o primeiro no Morumbi com todos os assentos na cor vermelha. A troca foi oficialmente finalizada horas antes do duelo contra a Penapolense pelas quartas de final do Campeonato Paulista daquela temporada.
Para festejar a nova fase do Morumbi, que até então contava com assentos nas cores amarela, azul e laranja, além da vermelha, o São Paulo lançou um uniforme com a campanha Vermelho, a cor da raça. Assim como o estádio, tanto a camisa como o calção e o meião eram todos tingidos de vermelho, inclusive o escudo e os patrocinadores.
Depois de uma verdadeira festa, com direito aí à bateria de fogos no momento em que o presidente Juvenal Juvêncio instalou a última cadeira, o São Paulo entrou em campo com o uniforme e teve dificuldades para sair com resultado positivo. Contra uma Penapolense muito retrancada, o tricolor só conseguiu a vitória a partir de um gol contra de Jailton, após jogada de Oswaldo.
Vieram as semifinais e após um empate sem gols, caímos para o Corinthians após decisão por pênaltis. Então vamos falar de Libertadores. O São Paulo se classificou para a Copa Libertadores da América de 2013 através do quarto lugar do Campeonato Brasileiro de 2012. E começou bem a competição, viu? Na primeira fase, a pré-Libertadores contra o Bolívar, o São Paulo goleou no primeiro jogo na capital paulista por 5-0 e lá na Bolívia, na altitude, o tricolor perdeu por 4-3 após estar vencendo o jogo por 3-0. Mesmo assim, o clube se classificou para a segunda fase pelo saldo de gols nos confrontos.
Fomos então para o grupo 3 da fase de grupos, ao lado de Atlético Mineiro, Arsenal de Sarandí da Argentina e The Strongest da Bolívia. São Paulo conseguiu a classificação para o mata-mata de forma dramática. Tudo isso porque para avançar precisava vencer o Atlético Mineiro na última rodada no Morumbi e torcer para uma vitória do Arsenal sobre o The Strongest na Argentina.
Deu tudo certo, o tricolor venceu por 2-0 com gols de Rogério Ceni e Ademilson para mais de 50 mil tricolores, e os bolivianos perderam para os argentinos por 2-1. A preleção desse jogo, feita pelo capitão Rogério Ceni, é uma das mais marcantes para os torcedores são paulinos, então vamos lembrar aqui no 90 anos em três cores.
Eu sei que vocês acreditam em Deus, acredito em todos vocês. Eu acredito isso aqui vira um inferno lá dentro. Que seja um inferno hoje aqui. Na hora que vocês subirem dentro do campo e verem aqueles caras ali em cima, olha pra cima, olha onde vocês estão, olha o que, que vocês estão usando, olha a oportunidade que Deus deu na vida pra cada um de vocês, como time, como ser humano, como homem, como pai de família.
Bora,
olha a oportunidade que Deus está dando pra cada um de vocês.
Aí,
escrever história, escrever história. Vamos lá dentro e vamos
bora!
Já que estamos falando desse jogo tão icônico, vamos ouvir a narração do gol de Rogério em cobrança de pênalti, que abriu aquela importante vitória. A narração é de Éder Luiz, o 10 do rádio, na Transamérica.
Milhares
raios e flashes do Morumbi. Rogério Ceni, essa torcida acredita sempre em você, Rogério. Você é o mito, você é a lenda tricolor viva. Olha o Rogério Ceni, mais uma vez para decidir. Vamos com ele, torcida do São Paulo. Rogério Ceni vai bater. Vitor na meta, vai ser autorizado. O goleiro do São Paulo vai partir para tentar mais um gol. Um gol que pode ser decisivo, que pode dar a classificação para o São Paulo. Autoriza o árbitro. Atenção, partiu. Rogério vem para a bola, bateu. Porque o São Paulo tá lá, 1-0 tá lá, lá na rede, Rogério, São Paulo, 1, Atlético 0.
E aí o que aconteceu, Magno? O adversário nas oitavas seria o mesmo Atlético Mineiro. E as coisas começaram bem no jogo de ida no Morumbi. Sob a batuta de Ganso, Jadson abriu o marcador, Ademilson teve 3 chances claras e Osvaldo foi agudo e perigoso como sempre. Só que teve um ato isolado, viu, Magno, de um dos jogadores mais experientes do elenco que estragou o jogo São Paulino. O Lúcio, zagueiro, foi expulso e com um jogador a mais, os mineiros viraram para 2-1.
No jogo de volta, o São Paulo não conseguiu se levantar e acabou perdendo por 4-1, dando adeus à competição. A partir dali, a coisa acabou desandando um pouco. E esse um pouco é um eufemismo, foi muito mesmo. Perdemos a Recopa Sul-Americana contra o vencedor da Copa Libertadores e o rival Corinthians, e a Copa Suruga Bank, jogando contra o campeão da J-League de 2012, o Kashima Antlers.
Para não falar que o ano passou em branco, em agosto, São Paulo venceu o Benfica por 2-0 na Eusébio Cup, torneio amistoso que o clube português cedia no Estádio da Luz. O Aloísio Boimandido e o Rafael Tolói marcaram naquela oportunidade.
Ney Franco já não era mais o técnico e o time teve a volta do tricampeão mundial Paulo Autuori. Só que o treinador não ficou muito tempo no comando do time, não. Foram 17 partidas, acumulando 10 derrotas, 4 empates e apenas 3 vitórias. Um aproveitamento de 25%. O tricolor chegou à temida zona de rebaixamento, acumulando 12 jogos seguidos sem vitórias. E após a derrota para o Curitiba na última rodada do primeiro turno, Paulo Autuori foi demitido.
O São Paulo então apostou no grande nome da história recente do clube em relação a técnicos, veio Muricy Ramalho. E na estreia, uma vitória contra a Ponte Preta que voltou a dar esperanças aos torcedores. Terminamos o segundo turno com a quarta melhor campanha e fomos nono no geral.
A melhor recordação da temporada, no entanto, foi a atuação inesquecível de Rogério Ceni contra a Universidad Católica do Chile pela Copa Sul-Americana no dia 23 de outubro. O tricolor venceu por 4-3 e Rogério fez milagres atrás de milagres, com quase aí uma dezena de defesas importantes ou mesmo espetaculares.
Só que o tricolor nessa competição acabaria sendo eliminado pela Ponte Preta na fase semifinal. 2013 realmente não ajudou não, viu, Magno? Agora, de toda maneira, o destaque daquele ano complicado foi o Aloísio Boimandido. Ele ajudou o São Paulo dentro e fora de campo com seus gols e brincadeiras, né? As suas voadoras viraram moda e ajudaram a melhorar o clima. E com alguns gols foi parcialmente decisivo. Acabou o ano como artilheiro da temporada ao lado de Luiz Fabiano com 22 gols. E aí, já que a gente lembrou, né, da Copa Eusébio e do Aloísio Boimandido, o que você acha da gente ouvir o gol dele contra o Benfica lá em Portugal, Magno?
Só pode ser com Osvaldo Maciel na Rede TV.
Abre na direita para o Douglas. Douglas avança, tentou na entrada da área para o Osvaldo. Saiu o goleiro, vai fazer. Tá na rede! Aloísio! Recebeu na saída do goleiro. Ele tocou do ladinho, a bola foi no fundo da rede. Aloísio,
Aloísio foi bandido aos 7 minutos de partida no segundo tempo. O São Paulo abre o placar no Estádio Brasil.
No ano seguinte, o tricolor precisaria se reencontrar e superar de vez os problemas de 2013. Chegaram então o uruguaio Álvaro Pereira, Michel Bastos, Hudson, Souza, Alexandre Pato e Allan Kardec.
Na primeira competição do ano, o Campeonato Paulista era a oportunidade que o São Paulo tinha para apagar a má fase. No Grupo A, o tricolor paulista fez companhia ao Atlético Sorocaba, Comercial, Linense e Penapolense. Terminou a fase de grupos com folga na liderança, 27 pontos, obtendo 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 15 jogos disputados.
Grande favorito para chegar às semifinais, o São Paulo enfrentou nas quartas a Penapolense, segunda colocada no Grupo A, com 19 pontos. Entretanto, o tricolor não conseguiu corresponder às expectativas da sua torcida no Morumbi.
Da mesma forma como aconteceu em 2013, quando a equipe de Muricy Ramalho foi derrotada pelo Corinthians na semifinal, São Paulo foi derrotado nos pênaltis após empatar por 0-0 no tempo normal. Nas penalidades, Rodrigo Caio errou e o clube do interior venceu por 5-4.
No meio da temporada, o meia Kaká voltou ao São Paulo aos 32 anos, pouco mais de 10 depois de ter saído do tricolor em 2003 para jogar no Milan. A apresentação dele foi em um domingo ensolarado, onde a torcida foi em peso para recebê-lo.
E claro que a gente tem um trecho dos bastidores direto da SPFC TV, né, para relembrar aquele dia. Luciano Schuker regendo a galera e Kaká com suas primeiras palavras ao voltar ao Morumbi lotado.
Bom dia, torcida tricolor, bom dia a todos. Realmente emocionante. Emocionante, 11 anos depois, estar voltando no clube que me formou, o lugar onde eu cresci, lugar onde eu comecei a jogar desde os 8 anos. Ver toda essa torcida aqui, ver todos vocês aqui presentes, ver meus familiares, meus amigos. Então, é um dia muito especial para mim. Muito especial. São Paulo que me lançou para o futebol mundial. Cheguei, conquistei tudo aquilo que eu pude conquistar. E hoje está de volta vendo essa torcida maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês por comparecerem. Realmente um dia especial na minha carreira e memorável. Obrigado a todos.
Ele voltou, gente. O Kaká está de volta. Bem-vindo. Ô, Kaká, quem está mais feliz? Você... A torcida, a diretoria, quem tá mais feliz? Fala pra gente.
Ah, eu acho que todo mundo. Acho que eu tô muito feliz. Eu não sei o quanto eles estão felizes, mas
tão
eu
feliz
tô
ou
muito
não
feliz. Tô muito feliz, não vejo a hora de começar a jogar. Até minha família também, meus filhos que estão ali, o Luca, a Isabela, a Caroline, tudo com a torcida, com a camisa de São Paulo. O Luca que não vê a hora de eu começar a jogar. Então, eu também... ansioso para começar a jogar.
No dia 6 de julho, Kaká foi apresentado aos torcedores do São Paulo que lotaram o estádio do Morumbi. Em sua estreia pelo clube, o camisa 8 marcou o único gol na derrota contra o Goiás por 2-1 em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão.
A fim de deixar a eliminação dolorosa no Campeonato Paulista para trás, o São Paulo foi para a Copa do Brasil com o objetivo claro de conquistá-lo pela primeira vez. O tricolor paulista teve pela frente na partida de estreia o CSA, e venceu os dois jogos, o primeiro por 1-0 e o segundo no Morumbi por 3-0. Após disso, o time de Muricy Ramalho enfrentou o CRB e perdeu o jogo de ida por 2-1, mas também conseguiu reverter a desvantagem dentro de casa.
Pela terceira fase da competição, o São Paulo teve pela frente o Bragantino. Na partida de ida, o tricolor teve os desfalques de Kaká, Luiz Fabiano, Allan Kardec, Osvaldo, além do zagueiro Antônio Carlos.
Entretanto, a equipe do técnico Muricy Ramalho conseguiu vencer no sufoco por 2-1 com gols de Bruno Recife contra e Alexandre Pato de pênalti. Já na partida de volta, mais uma decepção. O São Paulo, com um time misto, poderia até perder por um gol de diferença que se classificaria às oitavas de final da competição, mas acabou perdendo por 3-1, sendo assim eliminado pelo modesto Bragantino em pleno Morumbi.
O time teria mais chances de se reencontrar em 2014. Em busca do bicampeonato da Sul-Americana, o São Paulo teve a última oportunidade de fechar o ano com um título. Porém, mais uma vez acabou fracassando. Estreia com derrota para o Criciúma por 2-1 fora de casa, já sintetizando que o tricolor não teria vida fácil no torneio continental.
E não teve não, viu, Magno? Sempre forte no Morumbi, o time de Muricy Ramalho conseguiu reverter o placar dentro de casa e avançou às oitavas de final. Nela, enfrentou o Huachipato do Chile e venceu os dois jogos. Nas quartas, teve pela frente o Emelec do Equador. Fez o dever de casa ao derrotar o time equatoriano por 4-2 no jogo de ida e, mesmo sendo derrotado por 3-2 no de volta, conseguiu seguir na competição.
Nas semifinais, o São Paulo teria como adversário o Atlético Nacional da Colômbia, comandado pelo Prof. Osório. No jogo de ida, no Atanásio Girardot, o tricolor paulista teve muitas dificuldades para se infiltrar na defesa colombiana. Como consequência, não conseguiu marcar fora de casa e acabou derrotado por 1-0.
Na partida de volta no Morumbi, empurrado por mais de 45 mil torcedores, o tricolor não conseguiu sair com a classificação. Com gol de Paulo Henrique Ganso, o São Paulo até conseguiu vencer pelo mesmo placar no jogo de ida, mas nos pênaltis, graças aos erros de Rafael Tolói e Allan Kardec, acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana.
Eliminações no estadual, na Copa do Brasil e na Sul-Americana acabaram fazendo com que o São Paulo apostasse todas as suas fichas no Brasileirão. Fazer uma boa campanha era primordial para salvar aquela temporada de 2014. Especialista em pontos corridos, o tricolor começou o campeonato a todo vapor. A goleada, logo na estreia da competição sobre o Botafogo, mostrou que o time de Muricy Ramalho faria uma campanha totalmente diferente na que acabou fazendo no ano anterior, quando correu riscos de rebaixamento.
A campanha do São Paulo no primeiro turno foi bem sólida. Em 19 jogos, o tricolor venceu 11, empatou 6 e perdeu somente 2, obtendo 35 pontos na primeira metade do campeonato. À sua frente havia apenas o líder e intocável Cruzeiro, que em determinados momentos quase foi alcançado pelo tricolor no segundo turno. Nele, o time de Muricy obteve 10 vitórias, 4 empates e apenas 5 derrotas em 19 jogos disputados.
Se o título do Brasileirão já não era mais possível, já que o Cruzeiro levantou o caneco com 2 rodadas de antecedência, restava então ao São Paulo a classificação para a Libertadores de 2015. E ela se concretizou na 36ª rodada com um empate em 1-1 no Clássico diante do Santos.
Além da vaga na competição internacional, o tricolor paulista terminou o ano como vice-campeão do Brasileiro de 2014. Depois desse vice-campeonato, São Paulo voltou aos treinos em 2015 sonhando alto. Em relação ao elenco que havia disputado a última temporada, apenas Kaká havia saído para ir ao Orlando City e poucos reforços foram contratados.
Só que no dia 5 de abril, São Paulo perdeu por 2-0 para o Botafogo em Ribeirão Preto e Muricy Ramalho, na entrevista coletiva, deu sinais de extremo cansaço, sem forças aí para lutar pela recuperação da equipe. Naquele dia, o treinador deixou São Paulo para cuidar da sua saúde.
Com a campanha regular na primeira fase da Libertadores, a equipe chegou à última rodada da fase de classificação precisando vencer o Corinthians para seguir adiante no torneio. Com grande público no Morumbi, sob comando interino de Milton Cruz, a equipe fez uma de suas melhores partidas na temporada e venceu por 2-0 com gols marcados por Luiz Fabiano e Michel Bastos. Vamos ouvir aí o gol do Luiz Fabiano na voz do Oscar Ulisses, Magno?
Vamos lá, a gente estava lá, lembra, Vinícius?
Opa, esse dia foi legal, hein?
Grande área de volta para Reinaldo, liga de fundo, atenção, alcança, cruzamento fechado, sobe, cai na área, fecha, Hudson tocou, voltou Luiz Fabiano pro gol!
Fabiano, fabuloso! Fabuloso!
Puxa a palma, aperta no jogo, abre o placar! Cruzamento vem pra área, bola desviada, caiu pra ali pela meia, Hudson tentou, bateu mal, travado! Rebote no pé do fabuloso Luiz Fabiano com uma certa liberdade, fabuloso! Fabuloso! Chuta forte, cruzado com a perna direita, entrando na pequena área, lá pro fundo do gol, bola rasteira. Luiz Fabiano, camisa 9, a bola na rede.
São Paulo!
Bola na rede. 32 minutos do primeiro tempo de jogo. Primeiro gol do jogo. Luiz Fabiano, agora no placar da Globo.
São Paulo!
1!
Corinthians!
0! Sobrou pra você, goleirão Cássio.
O adversário nas oitavas de final seria o Cruzeiro, e foram dois jogos muito parecidos contra os mineiros. No Morumbi, o São Paulo foi amplamente superior e venceu apenas por 1-0, tudo isso porque Fábio praticou grandes defesas. No Mineirão, o domínio foi da Raposa, que ganhou pelo mesmo placar e levou a decisão para os pênaltis.
Aí na hora da decisão, a equipe mineira foi mais competente, apesar de Rogério Ceni ter defendido duas cobranças e garantiu a classificação. Acabava o sonho do capitão de se aposentar com o título da Libertadores.
Após negociar com alguns treinadores, a diretoria acertou a contratação do técnico colombiano Juan Carlos Osorio, aquele do Atlético Nacional da Colômbia, que acabou sendo o nosso carrasco na Sul-Americana de 2014. Ele foi apresentado no CT da Barra Funda no dia 1º de junho. Nesse dia, Luciano Schuker falou com o novo treinador para a SPFC-TV, gastando ali o espanhol.
Vamos ver o espanhol do Luciano Schuker.
O mais importante é aprender, vamos ser campeão. Não campeão, campeão.
Vamos a tratar de ser campeão.
Muito bueno. A última pergunta, relacionada aos bilhetes, tem uma caneta azul e uma roja, certo?
Sim. Aquí la llevo siempre.
¡Oh! Mira acá. La roja, acá, el azul del otro lado, ¿sí?
Ahí está.
Perfecto. ¿Esto es superstición, la azul?
No es superstición. Es siempre, primero, de siempre me gusta apuntar todo para no olvidarme de nada o de pocas cosas. Y normalmente la diferencia es que en rojo es apunto lo más importante y en el juego me comunico con los jugadores por escrito porque es muy difícil con la torcida escuchar las decisiones, pero siempre nos comunicamos sobre situaciones preestablecidas que ya hemos entrenado en cancha.
Com a fama de promover rodízio entre os jogadores, ele chegou sob enorme expectativa. Sua estreia ocorreu 5 dias depois na vitória por 2-0 sobre o Grêmio no Morumbi. O Osorio não ficou por muito tempo não, deixou o tricolor para aceitar a proposta de dirigir a seleção do México visando a Copa do Mundo de 2018 e Doriva o substituiu.
Em um dos campeonatos que o tricolor foi longe, acabamos eliminados pelo Santos nas semifinais da Copa do Brasil, com 2 derrotas por 3-1 no Morumbi na Vila. A queda tornava obrigatória a busca pela vaga na Taça Libertadores pelo G4 do Brasileirão. Justamente no dia 28 de outubro, Rogério Ceni fez a sua última partida oficial. Na ocasião, o goleiro teve uma ruptura no ligamento tíbio-fibular do pé direito em uma dividida com o Lucas Lima.
Apesar do desfalque, o São Paulo reuniu forças e conseguiu na última rodada confirmar a vaga na primeira fase da Libertadores de 2016. O time venceu o Goiás, rebaixado para a Série B por 1-0 no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O resultado positivo só veio nos minutos finais.
Ídolo no São Paulo, Luiz Fabiano encerrou seu ciclo no clube após o fim do Brasileirão. O centroavante recebeu homenagens numa entrevista coletiva marcada por emoção e lembranças do jogador, que foi o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 212 gols. Ele se transferiu para o Tianjin Songyang, da China.
Vamos ouvir então as palavras dele em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.
Quero agradecer a todo mundo. Todos foram importantes na minha passagem, nas passagens, né? Entre indas e vindas. Conquistei muitos amigos aqui. Com certeza vai ser difícil me desligar desse clube nesses primeiros meses, né? De uma nova jornada. Mas saiba todos, estou vendo vários funcionários aí, que vocês estarão no meu coração com certeza. O futebol passa, os números ficam marcados, mas o que fica são os amigos, os verdadeiros amigos, o carinho que eu recebi de todos. Então quero agradecer a todos de coração mesmo por me aguentar muitas vezes, né? Pelas brincadeiras, por tudo que passamos juntos durante esses anos aí.
E era mesmo um ano de despedidas, viu? Depois de 25 anos de dedicação ao São Paulo, Rogério Ceni, o mito para a torcida, se aposentou. O fim nos gramados foi abreviado por uma lesão que a gente já contou aqui agora há pouco. O ídolo colecionou números históricos: 1.237 jogos, 978 partidas como capitão, 623 vitórias, 131 gols e muitos títulos.
A festa não poderia ser diferente, reuniu ídolos das três conquistas da Libertadores e Mundiais. E claro, teve a última pré-eleição do Camisa 1, que nós vamos ouvir agora.
Eu queria agradecer primeiro a vinda de todos aqui. É o meu jogo de despedida, mas isso é uma homenagem mais do que justa a cada um de vocês, que vocês ajudaram a mudar essa camisa, a colocar uma estrela nessa camisa. Eu sinto muito orgulho de ter jogado com cada um de vocês, porque pode ter time melhor do que o nosso. Com mais alma do que esse, olha, eu juro por Deus, eu nunca vi ninguém, nunca vi ninguém fazer o que nós fizemos. Então desfrutem, aproveitem esse momento. Eu sei que são os últimos 90 da minha, já foram os últimos 90 de muitos de vocês, e está próximo dos últimos 90, exceto o Thiago Jovem, Josué e outros, Cano, já estão há 3, 4, 5 anos no final da carreira. Mas desfrutem, é uma festa para vocês, é um reconhecimento para vocês. Que para mim o mais importante era que vocês se sentissem bem no dia de hoje. Paulo, obrigado, você fez uma diferença grande na minha vida. Arthur, Milton, todos vocês, Carlinhos e Comissão Técnica. Desfrutem, é um prazer ter vocês aqui hoje. Valeu? Vamos subir as escadas. Lembra a diferença que faz o cara que sobe essa escada? Nunca mais é o mesmo cara quando você subir e olhar para cima. Tá bom? Nos encontramos lá.
Bora!
Legal, Magno, que no final dessa preleção aí, ele fala assim, alguém quer falar alguma coisa, Amoroso? Não, você já falou tudo, já, vamos rezar, né? Porque era a festa dele, né? E o ponto final nos gramados veio em Noite Mágica no Morumbi lotado no dia 11 de dezembro de 2015, com rock, reverência da torcida e uma constelação de ídolos. Rogério Ceni e o São Paulo reuniram os campeões mundiais de 92, 93 e 2005 para um jogo histórico.
O resultado ali era um mero detalhe. Teve a vitória do time do Tri por 5-3 sobre um combinado dos bicampeões do início da década de 90. 1-1, os ídolos foram anunciados e ovacionados pela torcida. Muricy Ramalho, Diego Lugano, Raí e o próprio Mito foram muito festejados. Tele Santana, representado pelo filho René Santana, também foi muito lembrado pelos torcedores.
Antes de a bola rolar, Raí, Ronaldão e o próprio Ceni, capitães dos três títulos mundiais, receberam as respectivas taças de 92, 93 e 2005. Elas foram entregues pelo ex-presidente José Mesquita Pimenta, por Rochelle Siqueira Portugal Gouveia, viúva do ex-presidente Marcelo Portugal Gouveia, e Angelina Juvencio, viúva de Juvenal Juvencio, que faleceu dias antes ao evento.
As bandeiras de mastro e os sinalizadores, proibidos em jogos comuns no estado de São Paulo, terminaram por compor o cenário da festa no Morumbi lotado. Rogério Ceni recebeu homenagens no intervalo e um dos momentos de maior emoção para o goleiro foi quando a banda Ira o chamou ao palco para cantar. Ele acabou ajudando a tocar a música em Envelheço na Cidade, mesmo que deixando a guitarra ali meio de lado e tudo mais. Vamos ouvir esse momento em que Rogério Ceni tentou a carreira de música.
Aniversário, parabéns pra você.
cidade. Fortaleza uma cidade. Na guitarra, escandua. Se juntar e se abraçar, se unir pra esquecer. Um feliz aniversário. Parabéns pra você.
É pra você, Rogério.
Feliz aniversário.
Envelheço na cidade.
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 Ainda bem que ele seguiu a carreira no futebol.
Melhor, né, Magno? Melhor. Mas eu gosto do rock and roll, então muita moral aí ao mito. E o apito final foi precedido de uma contagem regressiva de 10 segundos e a história do mito foi encerrada nos gramados para sempre. A torcida gritava, né? Todos têm goleiro, só nós temos Rogério, goleiro matador. Grito que ecoou no Morumbi antes de o hino do clube ser cantado com todos os campeões mundiais em um círculo no gramado. Foi uma noite especial, né, Magno? A gente falou de anos aqui complicados, né? Anos que o São Paulo não teve conquistas, mas eu acho que a festa que foi preparada para a despedida do Rogério foi do tamanho da carreira dele, né? Sim. O São Paulo conseguiu fazer uma festa espetacular para quem esteve lá. Foi uma noite muito legal de reunir todos esses caras. Teve jogadores que não conseguiram vir. Nessa preleção aí, antes de entrar no campo, né? É legal que tá os caras reunidos ali. Vem o Rivaldo, cumprimenta ele. O Rivaldo faz parte da roda ali, jogador que nem fez história, né, que nem teve nesses títulos mundiais, mas que fez questão de estar lá, e tantos outros que não puderam estar por conta de contratos com outros clubes e tal. Então, assim, muito legal, foi um evento espetacular, foi um evento emocionante. É claro que a gente deixou a cereja do bolo aí pro final, tem coisas pra gente falar ainda, vai fechar muito bem esse episódio, mas com certeza foi uma noite épica, né, Magno? E com certeza quem esteve lá não vai esquecer daquela noite, né?
Com certeza, é um dos momentos mais espetaculares e aquela coisa, quando chega aquela contagem regressiva ali no final, que acho que a ficha cai, né? Acabou uma era, né?
É, porque era um clima muito festivo, né? Sim. Eram muitos jogadores ali, muita gente, um evento muito legal. A gente falou aí dos mastros de bandeira, um Morumbi com um clima espetacular, um Morumbi todo apagado, as fotos que tem daquele dia. Nossa, são espetaculares, incríveis. Do Morumbi. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Fica aquela sensação de que era uma festa, mas no final você fala, pô, não é uma festa, o cara tá deixando a gente,
pô. Exatamente. Mas tá bom, vamos lá. Seguinte, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio, mas claro, temos que revelar aqui o grande momento deste episódio 44, que é o quadro Nas Ondas do Rádio.
Nas Ondas do Rádio.
Costa, buena pelota para Nico Castillo, otra para el Chuco Sosa, no puede controlar bien, le quedaba Costa, gol. Luis Rogerio Seniador al grito de gol, este relator también de las tribunas, es que lo que acaba de hacer Rogerio Seni es sencillamente inhumano, extraordinario, espectacular, no lo puedo creer, Rogerio Seni en una actuación fantástica, celestial, es el mito viviente de San Pablo.
¿Qué respuesta? Los recursos, un hombre de experiencia. Mire usted, observe. Hay algo de fortuna, hay algo que sorprende claramente de acuerdo a la posición. Pero si eso entraba, ¿cómo llega? ¿Cómo se estira? Afortunadamente tiene un número grande en el guante que le permite llegar, porque si no era imposible llegar a ese barrio.
Las ondas del radio.
É, Magno Nunes, fechamos com defesas, né? E da narração do pessoal lá do Chile, né? Do pessoal da Fox Sports, os caras não acreditavam que o Rogério fez de defesa. Tem uma coisa que muito São Paulino tem essa dúvida. E eu vou deixar aqui pra ficar pra discussão pra quem tá ouvindo. Qual foi a maior atuação de Rogério Ceni pelo São Paulo? Foi o Mundial contra o Liverpool ou foi esse jogo, né? Tem muita gente que pelo número de defesas faz essa comparação. É claro que uma final de Mundial, pela importância, pelo Rogério estar machucado, tem uma série de coisas ali. Mas esse dia aí também, olha...
E é o que mais legal. Por que a gente escolheu esse dia? Por que a gente escolheu as defesas? E por que a gente escolheu pegar uma narração lá de fora? Para justamente a gente ter uma ideia de como os caras estavam malucos pela atuação do Rogério Ceni. Como ele acabou deixando todo mundo boquiaberto. Chegou uma hora que os caras devem ter pensado, pô, a bola não vai entrar. E o jogo 4-3, um jogo disputado lá e cá, e o Tricolor acabou conseguindo aí a vitória graças ao Rogério Ceni. Se ele fez então ali 10 grandes intervenções na partida e o jogo foi 4-3 para nós, 14-3 para o São Paulo, porque cada defesa daquela, meu amigo, era um gol.
Boa. E assim, né, a gente vai fechando o nosso 44º episódio do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast. Tá faltando coisa, né?
Pois é, o que você tá indo pro final aí?
Verdade, tá faltando o Michael Serra, a gente deixou ele pro grande finale, porque tá como hoje a nossa gravação do fim aí, o nosso áudio do fim vai ser Rogério Ceni, a gente pensou no seguinte... Vamos chamar o Michael para fechar o episódio e para falar o currículo de Rogério Ceni antes da fala de Rogério Ceni. Então vamos fazer assim, ó, a gente se despede,
tá?
Entra o quadro Por Dentro da História
já
o Rogério na sequência a gente volta agradecendo o Magno, a todo mundo que acompanhou esse projeto sensacional. Vai ter uma coisa interessante aí. Acho que para quem ficou até aqui, vale a gente falar. O que você acha?
Não é o último episódio esse daqui. A gente vai fazer um episódio extra, o episódio 45, porque acabar assim, 44, não ficou certinho. Tem que acabar 45. Quem é metódico vai entender isso daí. Então a gente vai fazer um episódio especial na próxima semana. Fique ligado.
É isso aí. Com a gente contando aí como foi essa saga aí dos 44 episódios, certo?
Certo, Vinícius Amaro. Um abraço para você e até a próxima.
Um abraço, saudações tricolores a todos. E hoje eu vou falar... Fala aí, Michael Serra.
Por Dentro da História. Dentro da História. Com Michael Serra.
Olá, Magno, Vinícius e amigos do podcast. Bom, aqui agora é praticamente a nossa despedida, né? Mas vou falar é dos números daquele que se despediu do Tricolor como a maior figura da história do clube. Vou direto ao ponto e começo pelos recordes. Recordes mundiais com selo Guinness. 129 gols como goleiro. 1.197 jogos por um mesmo clube. 964 jogos como capitão de um time. 623 vitórias por um mesmo clube. Rogério ainda tem outros 6 recordes passíveis de homologação pelo Guinness, mas vou citar todos aqui com os números oficiais do São Paulo, para não dar confusão. 131 gols como goleiro, 1.237 jogos por um mesmo clube, 978 jogos como capitão de um time, 61 gols marcados de falta, 69 gols marcados de pênalti, 1.234 jogos como titular de um time, 110.639 minutos em campo defendendo uma mesma camisa, 17 temporadas com 50 jogos ou mais por um mesmo clube. Além disso, 21 gols marcados como goleiro em uma mesma temporada, em 2005. Ele também foi o único goleiro a marcar um gol em uma competição oficial diretamente organizada pela FIFA, no caso o Mundial de Clubes em 2005. E além disso, ele tem vários outros recordes, sul-americanos e nacionais. Vou citar aqui mais alguns. É o goleiro com mais gols marcados na história da Libertadores, 14. E é o recordista do São Paulo na competição. É o atleta sul-americano que mais vezes jogou na história do futebol mundial. 1.266 partidas, aqui incluindo também jogos do Sinop e da seleção. É o brasileiro com mais jogos na Copa Libertadores, 90 partidas. E o brasileiro com o maior número de vitórias na Libertadores, 51 vitórias. Ele também é o jogador mais vezes premiado com a bola de prata do Campeonato Brasileiro, foram 6 bolas de prata. É o goleiro com mais gols na história do Campeonato Brasileiro, 65. E também é o capitão que mais vezes ergueu a taça de campeão, 3, ao lado do Zico. Recordes pelo São Paulo então são imensos, vou destacar aqui só uma pequena parte. Maior número de jogos sem sofrer gols, 418. Maior número de jogos sem sofrer gols no Morumbi, 242. Maior número de jogos no Morumbi, 596, contando 2 pela seleção. Maior número de vitórias no Morumbi, 376, uma pela seleção. E também é um jogador com mais minutos consecutivos jogando pelo clube, 8.786 minutos de 2010 a 2011. Foram 97 jogos em mais um tempo de um jogo. É o atleta com maior tempo de permanência na história do São Paulo, 25 anos. O atleta que mais disputou competições internacionais pelo São Paulo, 31. O goleiro que mais venceu disputa de pênaltis pós-jogo, 12 disputas de pênaltis vencidas. O goleiro que mais defendeu pênaltis na história do São Paulo, 51 pênaltis defendidos. O goleiro, incrivelmente, com o maior número de assistências para gol, 7 assistências para gol. Ele também detém a maior sequência de minutos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, 988 minutos em 2007. E também a maior sequência de minutos sem sofrer gols no Morumbi, 794 minutos em 2015. Além de tudo, ele foi o artilheiro do São Paulo. O goleiro foi o artilheiro do São Paulo na temporada de 2005, com 21 gols. E na temporada de 2006, com 16 gols. Mais além, ele foi artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro em 2006, com 8 gols. No Campeonato Brasileiro de 2007, com 7 gols. E foi o único jogador do clube a marcar um gol consecutivamente em todos os anos de 1997 até 2015. De uma maneira geral, além de tudo, ele é o maior campeão da história do São Paulo. Foram 18 competições oficiais vencidas, das quais em 12 ele entrou em campo, pelo menos algum jogo. Campeão Mundial de 1993 e 2005, campeão da Libertadores de 1993 e 2005, campeão da Supercopa de 1993, campeão da Sul-Americana de 2012, campeão da Recopa de 1993 e 1994, campeão da Master Comebol de 1996, campeão da Copa Comebol de 1994, tricampeão brasileiro 2006, 2007 e 2008, campeão do Rio-São Paulo de 2001, campeão paulista de 1992, 1998, 2000 e 2005. Ufa! 1.237 jogos, 648 vitórias, 275 empates, 314 derrotas, 131 gols marcados. Esse é o cartel histórico e praticamente inigualável de Rogério Ceni pelo São Paulo. É isso, pessoal. Não sei se teremos alguma próxima oportunidade de falar novamente, mas foi um prazer. Esse ano complicado de tomar parte nesse projeto grandioso de falar. Um pouco, né? Um pouco, porque 90 anos de história é muita coisa, mas deu certo e estou muito orgulhoso desse projeto. Obrigado, Magno, obrigado, Vinícius, por todo esse trabalho. E quem sabe o que o futuro nos reserva, né? Talvez mais alguns projetos grandiosos pela frente. É isso, pessoal. Valeu. Abraço.
Por dentro da história, com Michael Serra.
Torcedor São Paulino, vocês foram o motivo de tudo isso. Um sonho que durou 25 anos. E confesso a vocês todos que dentro de mim eu estou muito feliz, porque eu acho que era o único clube no Brasil e no mundo a poder propiciar uma festa para esses caras, que quando vocês olharem para a camisa de vocês, cada cara desses representa uma estrela vermelha que vocês têm no peito. Mais do que uma despedida minha, eu gostaria que vocês todos encarassem como uma homenagem a vocês. Vocês fizeram parte da história desse clube e todos nós hoje estamos sendo homenageados, ok? Torcedor São Paulino, ano que vem, quarta-feira de Libertadores, estaremos juntos aqui. Vocês, torcedores, aonde meu coração fica, duas coisas. Essa camisa 01, que há alguns anos eu venho usando, parece que não será mais usada. A camisa número 1, com toda clareza e a necessidade continuará, graças a Deus, que assim eu serei lembrado por cada um de vocês. Eu 01, a partir de hoje, ela é uma extensão da minha carreira e é dedicada a todos vocês, torcedores de São Paulo, que a cada vez que venham ao Morumbi, deem continuidade a essa história, com a lembrança de vocês. E meu último pedido, esse não foi combinado, talvez seja o mais difícil, mas um que vai acontecer. Que eu morrer, possa ser jogado as cinzas do meu corpo, para que eu lembre para sempre de tudo que aconteceu aqui.
Muito obrigado. Você ouviu 90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.